apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Alô, amigo! Estamos aqui novamente, com muito prazer. É uma satisfação imensa quando chega esse momento, porque aí nós nos unimos em torno da Bíblia para o comentário da Palavra de Deus. E os seus comentários, por meio das cartas, nós vamos ler todos eles aqui. É com muito prazer que escrevo para esse programa, que considero como um alimento diário para minha alma, assim como o nosso corpo precisa se alimentar, a nossa alma também precisa. É só descobrir isto, ouvindo este programa. Já mandei recado para meus irmãos e parentes que moram aqui perto, e também para aqueles que moram distantes também, para sintonizarem no Através da Bíblia e para orarem por vocês. Eu era idólatra, eu estava presa na idolatria, mas Deus me salvou e me ensinou a ter liberdade. Graças a Deus, não é? Por esses informes tão importantes, por esses comentários maravilhosos. E nós vamos lembrar o nosso endereço dentro de 30 minutos, no final do programa, para que outras pessoas também façam seus comentários.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos voltando ao capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ler inicialmente o versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que momento glorioso, prezado amigo, será aquele em que Jesus receber o mundo e reinar sobre todos os reinos e sobre todas as nações da terra. Só então cessará o sofrimento, a dor, a tristeza e as suas causas. Será um dia glorioso. Tanto os céus como a terra se rejubilarão. O mundo passará por uma profunda transformação. O diabo deixará de reinar sobre o mundo, e o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo. Mas enquanto aquele dia não chegar, devemos deixar Cristo reinar em nosso coração, em nossa vida, em nosso lar. Nós devemos, prezado amigo, continuar orando o Pai Nosso, quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Prezado amigo, o versículo 16 diz assim: e os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Bem, amigo, pela vitória alcançada na queda do reino do maligno, os anciãos, representantes da Igreja de Israel, todos os salvos, pela mesma fé e pelo mesmo sangue, adoram humilde e reverentemente a Deus, em cuja presença habitam. É o tributo de homenagem e gratidão devido ao Rei e Senhor do céu e da terra. Que dos nossos lábios já o louvor e a glória e a honra possam ser ouvidos. A vitória de Cristo não é uma coisa que possa ser posta em dúvida. Ela é certa, ela é segura. A vitória de Cristo é a vitória da sua igreja. É a nossa vitória. Agora o versículo 17 diz assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Prezado amigo, estranho que, em vez de ais, ou lamentações, como era de se esperar desta trombeta, ouçamos quase sempre vozes de júbilo, vozes de ação de graças. Devemos, porém, notar que se aproxima o tempo dos grandes combates com o dragão e com as bestas. Nesses combates, quem poderá prever a violência dos choques e o número dos feridos e mortos? Ai, ai, portanto, dos que não estiverem devidamente aparelhados, porque o inimigo é terrível e forte. Os anciãos aqui dão graças. Motivos inúmeros têm eles, prezado amigo, que com todas as criaturas de Deus estão participando continuamente de suas infinitas misericórdias. E o mesmo podemos dizer em referência a nós, pois temos muitas razões para nos alegrarmos em Cristo e nas suas muitas bênçãos. Devemos dar graças a Deus pela dádiva preciosa e eterna da salvação. Devemos dar graças a Deus pelo ministério da palavra e da oração. Devemos dar graças a Deus pela família, pela paz, pelo conforto, pelas experiências, pela vida, pela graça sempre abundante. O versículo 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Prezado amigo, a justa retribuição de Deus provoca nos inimigos uma tremenda ira. Eles rangem os dentes contra a justiça perfeita, porém não podem impedir a sua realização. Eles tiveram seu tempo, agora chegou o tempo dos santos. Deus não tarda e nem falha. O que o apóstolo Paulo diz divinamente é verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há muitos incrédulos revoltados contra Deus por causa da justiça de Deus. Gente que se rebela contra a justiça de Deus. Não toleram a ideia de um Deus justo, de um Deus que se ira contra a injustiça, contra o pecado, contra o ímpio. Não pode admitir um Deus que condena os homens à eterna condenação. O número de pessoas no mundo que estão contra Deus por causa dos seus julgamentos, por causa dos atos de justiça, é muito grande. Não se pode contar. O ímpio não quer admitir a existência de um Deus, porque já sabe qual é a sua sorte. O réu também não quer ouvir falar da condenação. Ele não pode negar a existência da justiça, da lei, da prisão, mas tenta negar pelo menos o seu crime. Há gente que pode ter ódio de você imediatamente se você falar do inferno junto dela. A reação é violenta e diz logo: que Deus é esse que cria um inferno para os seus filhos? O inferno é esse aqui em que nós vivemos, eles dizem. Quer dizer, a pessoa procura logo fazer de conta que o inferno não existe. E tal pessoa vive como se o inferno já existisse aqui mesmo. Ora, amigo, isso é ignorar a existência de um perigo tão grande. Agora, dizer que o inferno não existe, ignorar a existência do inferno, isso não diminui em nada o perigo. Até aumenta. Se você procurar ignorar um incêndio na sua casa, esse incêndio não vai se tornar menos perigoso. Certamente que vai se tornar é mais perigoso. A mesma coisa acontece com a pessoa que está enganando a si mesma, imaginando para a sua falsa segurança que inferno não existe. Os verdadeiros filhos de Deus também sofrem disciplina e castigo, não o castigo do inferno, porque todos os verdadeiros filhos de Deus, todos os crentes, os cristãos verdadeiros, são salvos, têm vida eterna. Agora, todos nós somos disciplinados pelo Senhor. Nós devemos amar cada vez mais ao nosso Deus, porque Ele nos disciplina. Ele nos disciplina porque nos ama. É a prova do seu amor para conosco, a sua disciplina. Agora, amigo, nós vamos ler o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui nós temos, prezado amigo, uma solene conclusão semelhante à dos sete selos e das sete salvas. Concluímos então que os sete selos e as sete trombetas e as sete salvas não são consecutivas, porém paralelas, e terminam na mesma grande consumação. Tanto os selos como as trombetas como as salvas apresentam o desdobramento dos planos de Deus para a realização do grande fim sob três aspectos diferentes e que se completam mutuamente. No princípio deste capítulo, nós vimos a medição do santuário terrestre e agora vemos a abertura de um antítipo, a Arca do Concerto, guardada no Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Isto é, prezado amigo, o penhor da fidelidade de Deus a seu pacto de salvar o seu povo e punir os seus inimigos. Depois das provações e das lutas profetizadas nos toques das sete trombetas, o véu que oculta a habitação e a recompensa do justo será tirado. Então, no meio de uma gloriosa solenidade, eles entrarão na posse do prêmio pelo qual tanto trabalharam e sofreram. Nos tempos em que a idolatria e o anticristo exercem a sua maléfica influência, o templo de Deus fica abandonado e fechado, e os servos de Deus ficam privados dos seus privilégios e são perseguidos. Porém, o templo não pode ficar para sempre esquecido, nem os fiéis sem os seus privilégios. Bem, amigo, nós vamos agora para o versículo 1 do capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 11 estrelas na cabeça. Bem, esse episódio descreve a perseguição a Israel, a nação de Israel. Israel está vestido aqui de sol, significando a justiça de Cristo, que ele foi implantada. Suas relações estreitas com seus direitos. Ela tem a luz que significa o mundo sob seus pés, porque aí ela tem de exercer a sua influência e a sua missão. A coroa, prezado amigo, de 12 estrelas que ela cinge são suas doutrinas, sua fidelidade, que estiveram incorporadas nas 12 tribos. O versículo 2 diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bem, mesmo com esta linguagem, o autor se refere aqui a Israel. Alguns chegam assim a interpretar como sendo Maria, a mãe de Jesus. Outros como sendo a igreja. Mas, sem dúvida, isso aqui se refere a Israel. Desde tempos remotos, como vemos, por exemplo, em Gênesis 3 e 15, que a mulher estava encarregada de dar à luz ao filho do homem. De um lado, o mundo sofria com a necessidade do cumprimento dessa profecia, e do outro lado, o povo de Deus ansiava pelo momento de desempenhar a sua pesada, mas nobre missão. Quando se avizinhou o tempo determinado desse desencargo, a nação de Israel assemelhava-se ao estado fisiológico da mulher grávida, em que só há essas alternativas: dar à luz ou morrer. Notemos o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com sete cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Assim, amigo, é representado Satanás, o grande inimigo da igreja. Seu nome e a sua cor denotam o poder e a crueldade do seu caráter. As sete cabeças podem significar a arrogância, a usurpação do poder divino, como também o lugar em que o dragão deixa exercer a sua influência. Roma, a cidade dos sete montes, parece começar a apresentar sem foco. Os 10 chifres significam a universalidade do seu poder, que pode manifestar-se em outros tantos impérios. O Império Romano foi dividido por Augusto César em 10 províncias. Sendo assim, os 10 chifres poderiam significar 10 impérios e as 7 cabeças coroadas, seus 7 imperadores, por intermédio dos quais o dragão realizaria os seus intentos. Agora o versículo 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. As estrelas são os portadores da luz, os lustres da terra, aos quais Deus deu posições elevadas para que brilhassem e fossem instrumentos seus. Uma grande parte destes foram arrastados no comboio do mal e são por isso arremessados de sua alta posição e de suas nobres oportunidades de grandes obras. Esquecidos de Deus e confiados em si mesmos, são arrancados das maiores possibilidades do bem e atirados ao nível abaixo de uma vida de escravidão, ao mal e ao pecado. O espírito das trevas e do mal, personificado no dragão, espera e vigia as oportunidades de dar os seus botes certeiros. Na ocasião do nascimento de Jesus, o diabo utilizou-se de Herodes como instrumento para realizar o seu desígnio. Seu plano foi, entretanto, frustrado. Não obstante, ele continua vigiando. E sempre que a Igreja realiza um plano sob os auspícios da direção divina, o diabo estende as suas garras aduncas, procurando destruí-lo. Aliás, o diabo sempre procurou impedir o surgimento de Cristo. Nós podemos lembrar a tentativa dos faraós de eliminar os homens judeus para que não houvesse o nascimento de crianças judias. O rei faraó decretou a morte de todas as crianças judias do sexo masculino. No tempo da rainha Esther, os inimigos persas queriam eliminar os judeus, toda a raça judaica, tentativa frustrada. E finalmente Herodes quis eliminar Jesus quando decretou a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém. E tentando desviar Jesus da cruz, Satanás lhe ofereceu todos os reinos deste mundo. Agora, ouvinte, vejamos o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Aqui nós temos uma referência a Cristo, uma referência que é derivada do Salmo 2 e versículo 9. O arrebatamento para Deus e o seu trono significa a proteção especial de que Cristo foi alvo e pode ter ainda uma referência à sua ascensão e glorificação, depois de vencer na sua ressurreição a morte e Satanás. Não só Cristo em sua pessoa, porém, a sua Igreja representada nele, o seu povo. O versículo 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, a mulher que foge é o remanescente fiel de Israel durante o período da tribulação. Deus tem um refúgio para os seus servos. Eles serão guardados. Eles serão providencialmente alimentados e protegidos. O versículo 7 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Bem, amigos, os esforços do dragão para fazer mal ao povo de Israel não só foram infrutíferos, como foram fatais a seus próprios interesses, porque fez reunir e atraiu contra si todos os poderes do céu. Em Jó capítulos 1 e 2, como também Zacarias 3, Satanás aparece diante de Deus como acusador dos santos. Na vinda de Cristo como nosso Redentor, e especialmente na sua ressurreição e assunção, Satanás caiu do céu, conforme lemos em Lucas 10 e 18. Depois dessa ocasião, Satanás e seus anjos percorrem o céu, o ar e a terra, até que seja ligado, preso e fechado no inferno. Na terra, prezado amigo, Satanás, personificado no dragão, na besta e no falso profeta, dá combate aos santos, dá combate aos crentes. Mas ele é derrotado, ele é vencido. Ele já foi vencido no céu, pelos exércitos celestiais, capitaneados por Miguel, um dos 4 arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel. Nós podemos ver aqui, como também em Judas, versículo 9, a coragem e a ousadia de Satanás. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Agora o versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, amigo, essa visão aqui, retrospectiva, atual ou futura, relata exatamente o triunfo de Cristo. As grandes vitórias só se alcançam depois de grandes lutas e o seu resultado depende da sabedoria e do poder dos seus capitães. Nada, portanto, há a temer para quem tem o grande capitão que é Cristo. O versículo 9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Prezado amigo, não temos informação a respeito do tempo em que os anjos maus se rebelaram contra Deus. Em Gênesis 3, já os encontramos na forma de serpente, no exercício da sua profissão, mentindo e tentando destruir aquele casal. Por isso é chamado de a antiga serpente. A queda dos anjos pode ter dado lugar ao plano de Deus da criação do homem. Na queda do poder de Satanás, observam-se quatro gradações. Ele é privado de sua excelência celeste, ainda que ali tenha acesso como acusador dos santos. Em Jó capítulos 1 e 2, nós vemos Satanás acusando o servo Jó. Desde a assunção de Cristo até o milênio, ele é lançado fora do céu como acusador dos santos. E pouco antes do milênio, ele perde o poder contra Israel e tem a sentença de expulsão contra si e contra os seus, proferida por Miguel. Sua raiva, portanto, sobre a terra, aumenta-se porque o seu poder concentra-se nela e sabe que o tempo que lhe resta é breve. Ele é preso durante o milênio. Depois de ter sido solto por um pouco, ele é lançado para sempre no lago de fogo. O versículo 10 diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vemos aqui Satanás, prezado amigo, sendo lançado para fora do céu como acusador. Isso acontece na ressurreição de Cristo, quando todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Esta expulsão refere-se ainda à segunda vinda de Cristo, quando Israel, como a mãe do cristianismo, for restaurado. Satanás, que havia impedido a restauração baseado na indignidade dos israelitas, é vencido por Miguel, o príncipe angélico de Israel. Assim como o aniquilamento completo do grande inimigo ainda não teve lugar, o reino de Deus, ainda que já existindo no coração dos salvos, ainda não foi verdadeiramente estabelecido na terra e só vai alcançar o seu domínio completo e absoluto quando Cristo voltar. Aqui onde estamos, a maior parte da batalha já está ganha, e isso alegra e faz jubilosos os anjos e os santos no céu. Vejamos agora o versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Prezado amigo, não tivesse Cristo derramado o seu precioso sangue, as acusações de Satanás contra os santos seriam irrespondíveis. Miguel e as hostes celestiais não teriam poder contra Satanás. Quem acusará os escolhidos de Deus, sendo Cristo os que justifica? Cristo, tendo vencido o maligno com seu sangue, não dispensa, contudo, o testemunho dos seus servos. A vitória cristã é uma vitória de dependência e de obediência. De dependência àquele que sem o qual nada podemos fazer e de obediência àquele que recompensa grandemente a guarda dos seus mandamentos. A religião teórica relaxa as energias, porém a prática revigora a fé. Bem, amigo, vemos que essas testemunhas vencem pelo sangue de Cristo e pela palavra. A maior vitória foi a vitória da cruz. Ali, Cristo derramou seu sangue, pagando pelos nossos pecados. Foi ali que Satanás sofreu a sua grande derrota. É por meio desse sangue da palavra de Deus que nós podemos vencer a Satanás. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.